Em Marcos capítulo 11, versículos 22 a 26, eu quero dar uma sequência do que eu estava falando da semana passada, sobre a fé que é de propriedade de Deus. Em Marcos capítulo 11, versículos 22 a 26, está escrito assim: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no coração, mas crerem no que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Até que ponto o perdão influi na fé? Até que ponto nós sabemos pedir perdão? Por que nós temos vergonha de pedir perdão? Por que não nos esforçamos em perdoar pessoas? Que mal carregamos dentro da alma por não perdoarmos? Eu não posso prometer que vou tratar de tudo isto, mas quero falar um pouquinho sobre essas coisas. Mas antes, na semana passada eu compartilhei com vocês sobre a importância de termos a fé que é propriedade de Deus. É uma fé que nós não podemos criar, vem de Deus para nós. E essa é a fé que abençoa o homem obediente a Deus, pois há outro tipo de fé que traz tremenda maldição. A fé que é de propriedade de Deus traz bênçãos para as nossas vidas. Mas existe um outro tipo de fé que traz condenação, julgamento, maldição. E não adianta alguém procurar esses lugares que dizem que quebram maldição, porque quando Deus amaldiçoa, acabou. Não tem mais volta. A menos que ele, como Deus, queira dar outra chance. Porque Deus é Deus, ele faz o que quer. Mas é sério que eu vou falar com vocês hoje. E eu espero que o Espírito de Deus possa nos ajudar. Na semana passada, nós tratamos sobre alguns assuntos do contexto em que Jesus amaldiçoou uma figueira que dava refrigério, mas não dava alimento. Refrigério e alimento. Nós vimos a casa de Deus transformada em um covil de ladrões. E vimos que tudo que Deus estabelece é saudável para o homem. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? A figueira era o símbolo nacional e espiritual de um povo. Nós temos também a figueira, nós somos também, me desculpem, representados pela figueira. Porque ela dá refrigério e dá alimento. Quando Jesus vinha de Betânia para Jerusalém, havia uma figueira na beira do caminho. Ela estava em um lugar estratégico. Quando Deus criou Israel, Ele não colocou Israel aqui na América do Sul, porque não era estratégico. Deus colocou Israel ali no Oriente Próximo, porque na sua onisciência, Ele viu um período quando o Império Romano iria conquistar todo aquela área. Europa, Ásia Menor, Oriente, África. Norte da África. Mais de 200 milhões de habitantes estavam nessa faixa. No meio está o mar Mediterrâneo. E os povos árabes, para fazerem comércio, para chegarem ao Império Romano, tinham que entrar por Israel. Realmente Israel era o centro do mundo. Porque Deus usou este momento para trazer Jesus, para que o Evangelho pudesse se espalhar para todo o mundo. Na época do Império Romano, só se falava uma língua, o grego. Então não existia barreiras de linguagem. Como o Império Romano ditava as ordens, não existiam fronteiras. E para ser rápido, a fim de que seus exércitos pudessem chegar a lugares estratégicos, Roma construiu estradas, de modo que as pessoas levavam as notícias muito rapidamente. Deus então preparou o ambiente certo, a época certa, para colocar Jesus neste mundo e o seu evangelho. Mas as pessoas não percebem isso. Por que Deus colocou lá em Israel? Por essa razão. Deus levantou um povo, não é para governar outros povos. Deus levantou um povo para dar refrigério às pessoas que precisam de apoio. É a sombra da figueira. Mas só refrigério não resolve os problemas das pessoas, internos e externos. É necessário o alimento. Quando você tem fome, você não procura só uma sombra, você procura comida. Jesus viu uma figueira com muitas folhas. E toda figueira forrada de folhas, geralmente, elas guardavam frutos temporões. Vocês se lembram que eu falei sobre isso? E Jesus se admirou ao ver aquela figueira frondosa que produzia uma sombra refrescante, não oferecendo frutos. E ele olhou para ela e disse: nunca mais alguém comerá do seu fruto. E no outro dia, os discípulos olharam e disseram: mestre, A figueira que o Senhor condenou, amaldiçoou, secou pela raiz. Significa o quê? Significa que tem um baile lá em cima, uma balada. Então, deixa eles. Então, significa que daquele povo, daquela religião, ninguém conseguiria mais receber alimento para a alma. Isso é verdade. Deus disse para Abraão, ao fundar aquele povo, você seja uma bênção, e os teus descendentes, uma bênção para todas as nações. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Da mesma forma, nós estamos colocados aqui, estrategicamente, por Deus. Nós não estamos nesse edifício porque escolhemos, mas porque Ele escolheu. Você não mora onde mora simplesmente porque você escolheu, mas porque Ele escolheu. Você não trabalha onde trabalha porque simplesmente você escolheu, mas porque Deus escolheu. Porque você, eu, nós e igreja somos como aquela figueira colocada em um lugar estratégico para dar refrigério e alimento. Alimento que pode mudar o destino de pessoas. Então, nós precisamos ser cuidadosos e responsáveis. Eu não posso chegar aqui e querer pregar só para que vocês se emocionem. Eu disse no início, preciso trazer a vocês uma palavra de edificação. Quando uma igreja simplesmente oferece refrigério, o que é refrigério? Oh, fica firme. É assim mesmo. Tapinha nos ombros. Só um abraço. É o que as pessoas querem. As pessoas se satisfazem com isto, mas essa satisfação dura muito pouco. O que eu preciso é de amizade, claro. Mas eu preciso de um amigo consciente, sábio, prudente. Desculpe. Que mostre a mim, que seja usado por Deus e que mostre a mim verdades, para que a minha vida se fundamente e eu tenha direção e não só o prazer da companhia. Muitos entram numa igreja, tem um show gospel que traz refrigério. Uma pregação de autoajuda que diz que tá, vai dar tudo certo, fique em paz. E você sai dali, amanhã você descobre que aquilo tudo não vai funcionar. E o pior, você não sabe para onde ir, porque não tem alimento. Por isso que Jesus olhou para aquela figueira e analogamente a comparou com o seu povo. E ele condenou o comportamento de seu povo e disse, nunca mais as pessoas procurarão vocês para se alimentarem. E ele entrou no templo viu aquelas pessoas vendendo animais para o sacrifício a preços exorbitantes, porque a liderança se impunha, porque todo o dinheiro vinha para o clero, para a liderança. A liderança religiosa estava ficando rica. E o povo ficava naquela agonia desesperadora da miséria. Abaixo da linha da pobreza, porque você sabe o que era viver no Império Romano? Você não tinha direito a nada. Tudo era arrancado de suas mãos. Jesus condenou aquilo. Ele pegou aquela mesa dos cambistas com aquelas moedas e jogou tudo no chão. Aqueles animais, ele fez que nem fala no interior, um forfé. Ele pôs tudo abaixo e ele declarou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil, em esconderijo, num buraco para ladrões. Como é que nós não percebemos isto? Nós ficamos tão encantados com palavras de refrigério, de homens que prometem solucionar todos os nossos casos, que pegam promessas da Bíblia que não nem se aplicam à sua vida, e dizem: creia nisso, porque é isso que Deus vai fazer. E nos enfiamos num buraco que pertence a esses ladrões. Ladrão de alma, ladrão de sonhos e ladrões de dinheiro também. Porque hoje, para você ter fé, está custando caro. Jesus acabou com isso. O templo é bom? É. Ofertas são necessárias? Claro que são. O dízimo é verdadeiro? É sim, eu sou dizimista. A minha vida deve ser usada no reino de Deus? Sempre que existo. E tudo isto é muito saudável. Porque torna a pessoa mais inteligente, mais abençoada. Mas quando as pessoas usam a religião para interesses próprios, elas criam uma fé desgraçada, que as amaldiçoa. Uma coisa maldita, que Deus não pode suportar. É como que se você estivesse falando com uma porta, ela está lá, a pessoa está lá, aquele grupo de pessoas está lá, mas não existe edificação. Como eu disse terça-feira, uma pessoa disse para outra: ai, a reunião hoje foi uma bênção. Por quê? Se você sentia, eu sentia cada arrepio que subia e descia, tornava a descer. E repicava no pé e vinha para a cabeça. E espalhava por todo o corpo. Isso é bênção? Reunião abençoada é quando você sai daqui olhando para o chão, dizendo: meu Deus, que vergonha que eu sinto de estar na tua presença. Que vergonha dos meus atos. Que vergonha dos meus pensamentos. Que vergonha dos meus acessos na internet, das minhas exposições no Facebook. Me perdoe. Eu quero temer ao Senhor. Eu quero respeitar o Senhor. Aí sim, a reunião é boa. Porque a pessoa se arrepende
e se volta para Deus como Pai, e Deus derrama do seu amor sobre esta pessoa, que é tudo o que Ele quer, derramar seu amor e sua graça. Mas vamos para frente. Pessoas que dizem que têm muita fé, deveriam pensar no que Paulo disse. Entretanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Eu digo para vocês que eu sou uma pessoa escorada pelo Senhor. A verdade sai pela inspiração de Deus, pela minha boca a vocês. Mas eu só posso estar de pé e cumprindo a minha vocação pela vontade do nosso Deus. Jamais poderia estar de pé, jamais insinuaria que eu tenho uma posição firme por mim mesmo, pois tudo que eu creio é pela inspiração de Deus. Quando Jesus olhou, então, ele não viu nada edificante no templo. Ele não viu sequer líderes que edificavam o seu povo. Porque quando a liderança só quer ganhar dinheiro, eles não se preocupam mais com o comportamento moral dos filhos de Deus. Nem sequer ensinam sobre o Espírito Santo, não falam sobre a salvação, não falam nada que conduza as pessoas à presença de Deus. Por isso eu digo sem medo, que a fé falsa não produz arrependimento e rendição a Deus, não produz verdadeira conversão, porque tudo não passa de um passo psicológico. A fé falsa não produz discipulado e obediência à verdade de Deus. Não produz mudança de comportamento à semelhança de Jesus. Isto é, os princípios que Jesus ensinou não afetam estas pessoas, porque tudo que elas querem é cantar, rebolar, dançar, tirar pezinho do chão. É profecia, é revelação. Quando você está cheio de revelação aqui na Bíblia e nem sequer lê, e vem um profeta desses de meia tigela e diz que você é vencedor, quando você nem sequer lê a Bíblia, como é que... Eu tenho vontade de esmurrar, me perdoe, uma pessoa assim. Como é que você pode dar uma profecia? Você nem é pastor dessa pessoa. E você fica dando palavras de vitória. Quando você anda na presença de Deus, o seu andar vai determinar a sua vitória. Assim como, olha para a sua história, e você vai ver o teu futuro. Veja o que você está plantando, e você vai ver o que você vai colher. Aí chega alguém e diz para você, não, você é um vencedor, você é cabeça, não é cauda. Refrigério, só promessas, só para levantar, mas não mostra nenhum caminho onde a pessoa dependa de Deus, se humilhe perante Deus. A fé falsa não produz uma vida cheia do Espírito Santo, de temor a Deus. Não produz amor que leva à meditação e ao conhecimento da palavra de Deus. Não se preocupa nem com a Bíblia. Você vai no Oriente Médio, você vê os islâmicos, 5 vezes ao dia, eles se dobram, leva o seu tapetinho. Se está na rua, põe o tapetinho lá, vira para a Meca e põe a cabeça no chão até rasgar a testa e formar calo. Eles vão para a escola aprender o árabe, para ler o Alcorão em árabe. Adotaram o árabe como língua oficial dos seus países islâmicos, porque o Alcorão foi escrito em árabe. E nós cristãos temos a Bíblia, a verdade de Deus, e jogamos numa cadeira. Trazemos aqui de fim de semana e nem achar o livro de Marcos a gente consegue. A gente precisa ir lá no índice. Marcos, onde está? Marcos? Onde você tem? Cadê você? Página tal. Se fosse Amós, Obadias, Miqueias, eu até entendo. Que uma vez eu era muito novo e o pastor, numa reunião de pastores, vamos abrir Amós. E cadê Amós, cara? E eu fiquei com vergonha de olhar no índice. Aí eu peguei a Bíblia mais ou menos aqui e fiquei assim, ó. E o cara lendo lá e eu ainda concordando com ele. Pior era um irmão que ia na igreja e ele abria a Bíblia aqui e ficava assim, ó. E ficava assim, ó. Fechava os olhos. E o desgramado dormia sem roncar. Um dia ele dormiu tanto que tinha acabado a reunião. Foram lá dois irmãos e falaram assim, vamos lá, irmão, acorda. E acabou a reunião já faz 10 minutos. Pai. E ele diz, eu estou meditando na palavra. Você vê? Então... A fé falsa não produz uma vida de comunhão com Deus, não produz uma vida abençoada, mas uma vida amaldiçoada. Por isso que Jesus ordenou aos seus discípulos que tivessem o quê? Fé em Deus, isto é, a fé que é de propriedade de Deus. Porque as pessoas passaram a inventar um tipo de fé. Ah, eu preciso ir agora na igreja porque a situação está ficando ruim. Como se isso pudesse trazer para você algum benefício. Quer dizer que você vai tentar fazer uma barganha, você vai lá, ó Deus, vim aqui buscar, se o Senhor não me dá, vai embora. E na maioria dos casos, Deus não dá. Sabia? Porque Deus não é um mimador de gente. Ele não é isso. Então, em primeiro lugar, eu preciso recordar com vocês algumas coisas. Como eu recebo a fé que é de propriedade de Deus? Paulo escreveu o seguinte: a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Literalmente significa assim: a fé existe quando você é capaz de ouvir. Literalmente é isso. A fé existe quando você ouve a mensagem de Deus que vem de dentro. É isso que está escrito no original. Algumas pessoas pensam que ao se assentarem aqui e ouvem a mim ou qualquer outra pessoa ensinando a Bíblia, você diz assim, tenho fé. Não é assim não. Aquilo que eu estou falando para você, se não entrar em você e não falar com você por dentro, a fé não existe. Você poderá até concordar comigo. Você diz, ele tem uma teologia boa, é verdadeira, é certa. Mas se não existir uma palavra interior, que teologicamente nós chamamos de rema, é uma palavra específica de Deus, e você diz, oh, Deus está falando comigo, eu tenho certeza disto. Enquanto você não tem essa experiência, não existe fé. Só existe teoria. A fé se baseia na capacidade de ouvir de dentro a mensagem de Deus. E isto é a prova que a fé é real, é existente. Porque há muitas pessoas que ficam aqui com o seu tablet e o seu telefone miserável no Facebook mandando mensagem. Seu dedo vai secar.
Nada disso, mas isso não é hora de fazer isso. Tenha vergonha. Põe o seu telefone no modo vibrar. Respeite a casa do Senhor. Exercitar a atitude de crer é o próximo passo. É a atitude de submissão ao que se ouve. É negar-se para viver pela fé. Você ouve a mensagem de dentro, você crê. O que é crer? Você diz, estou ouvindo algo. O Walter está falando, isso está tocando em mim por dentro. Eu preciso melhorar. E então você começa a crer. Quando você começa a crer, você começa a o quê? A se submeter. Essa submissão é o quê? É a negação do eu. Você começa a aceitar a palavra de fé que é de propriedade de Deus, que surge de dentro. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma condicional aqui, se. Por quê? Imagine Jesus passando pela praia, olha para dois homens lá e diz assim, segue-me. E eu falei de vocês pescadores de homens. Como é que uma palavra dessa pode convencer dois trabalhadores que têm uma empresa de pesca a abandonar seus barcos, suas redes, seu ganha-pão, trocar aquela vida de trabalho, um bom trabalho, e seguir Jesus para ganhar nada, andar pelo sol quente, andar pelo deserto, ser enxotado de cidades, não desistir. O que é que fez estes homens seguirem Jesus dessa maneira, se não algo que falou com eles por dentro? Enquanto Deus não fala por dentro do ser, essa pessoa terá apenas religião. E ela está certa em dizer, sou evangélico, pentecostal, protestante, católico, ortodoxo. É isso só o que você é. Porque você não segue nada. Mas quando esta voz parte de dentro, você anula todos estes rótulos e você diz, a partir de agora, eu sou um servo de Deus, um discípulo de Cristo. Aonde tu fores, irei eu. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Por que eu devo aprender a viver pela fé?
O autor do livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por que eu preciso aprender a viver pela fé? Porque é o único meio de agradar a Deus. Era tão fácil viver pela fé, mas está se tornando cada vez mais difícil, porque os nossos interesses se multiplicaram. Nós vivemos diante de um mundo que nos rouba tudo e nos ilude dizendo que nos oferece tudo. Você diz, não vejo a hora de ir num novo restaurante que abriu ali. Você vai lá, a turma entra lá e faz um arrastão. Você compra um carro, o cara vai lá e te rouba o automóvel. Você quer sair daqui, como aconteceu com a Meire e o César. Foram comer um lanche num lugar que você não imagina que aquilo ali vai ter um doido lá. Chegam lá e apontam a arma, levam o carro, pegam os documentos da Meire. Falam, ó, você, César, fica aí que você está velho mesmo. E o César falou, leva o carro, leva os documentos da minha namorada. Mas ele sobrou. Aí eu até brinquei com ele, César, aquele carro estava uma porcaria mesmo, os ladrões tinham que levar mesmo embora. Tomara que você não ache nunca mais aquilo. Mas enfim, você tem sossego? Aí chega um pregador e diz assim, porque se é de Deus, nenhum ladrão vai te assaltar. Dá uma passeadinha na Amaral Gurgel, Largo do Aroche. Vai a pé, dá uma volta. Põe um tênis importado, um reloginho meio de marca. Vai passear, vai provar a sua fé pentecostal. Você vai ver se você não é assaltado. Leva até a sua alma. A cueca os caras arrancam sem tirar suas calças. Tamanha habilidade. Não sei. Você é de Deus. Todo dia, se você tem que tomar esse trem da CPTM, você está frito, meu. Às 6 horas na Praça da Sé, no metrô, você está frito, meu irmão. Faz tantos anos, não se aumenta a linha de metrô, os ônibus são todas essas pinguelas que você está andando aí, não melhora nada. Aí o prefeito da cidade disse que não podia, que ia faltar dinheiro. Aí ele veio com outro discurso outro dia, dizia assim, descobrimos que os empresários estão ganhando muito. Mas como é que eles estão ganhando muito se outro dia disse que eles estão ganhando nada? Está uma bagunça, gente. E nós estamos no meio. E o que você vai fazer? Gerar ódio no coração? Busque a Deus. Ele é o recompensador daqueles que o buscam. O Senhor promete sustentar sua vida, abençoar sua vida se você viver direito. E isso não quer dizer que você ou eu escaparemos de alguma tragédia. Outro dia eu estava com a moto a 120 por hora. Uma mulher, só podia ser. Meio loira. Porque eu fiz questão de parar do lado dela. Falei, como é que a senhora me breca o carro em plena rodovia para ver se está no lugar certo? Ela falou, ai moço, quase que eu tirei o capacete. Moço não. Mas quem vai a Deus precisa ter a atitude de crer que Ele existe. Se você está aqui porque Deus trouxe você, você crê que Ele está aqui? Se você simplesmente diz amém, mas não veio lá de que não fala o caboclo, lá de Drento, não adianta nada. Você só consegue crer quando existe um sacrifício. As pessoas só conseguem fazer a obra de Deus quando existe sacrifício. Você só consegue orar quando você tem que sacrificar. Já viu você falar, eu estou com uma vontade de orar. Ó Senhor Todo-Poderoso. Parece balão apagado. Você tem que insistir. Você tem que insistir. Você tem que insistir e dizer, você pega, alguns pegam a Bíblia, bom, esse ano eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Vai no Gênesis 1, 2, no 3, aí chega lá para Melquisedeque. Não estou entendendo. É assim. Não existe disciplina, não existe vontade, não existe desejo. Será que existe desejo de Deus em levá-lo para o céu? Você levaria para dentro da sua casa quem não tem desejo de estar lá? Você diria para a pessoa, ou qualquer dia, vá almoçar lá em casa comigo, ele olha para você. Convida aí. Você não convida mais. Nós estamos brincando. Deus espera que nós tenhamos diligência para conhecê-lo melhor. Conhecer sua pessoa, sua mente e vontade. Porque a nossa tendência é agir pelo que se vê. E Paulo dá o conselho, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Quando você vê uma situação, você se apavora e pode deixar Deus fora da conversa. Como eu, a moça brecou, a primeira coisa, em vez de eu dizer graças a Deus, eu fui lá tirar satisfação com ela. Aí depois que ela andou, que eu andei, que já estava tudo a 100 por hora, deu uma vontade de alcançar e falar assim, Jesus te ama. Mas Deus estava me ensinando a prestar mais atenção nos outros. Porque nós temos a mania de andarmos distraídos, só pelo que vemos. E isso é na vida do dia a dia, isso é nos estudos, isso é na espiritualidade, isso é na emoção. Você sabia que você está olhando para mim agora, e o que você está vendo? O novo nariz da Paloma. Paloma, você ficou bonita, hein? Mas, você olha para uma pessoa, aqui agora, o que você está vendo? Você está vendo um homem. Mas será que você está vendo a realidade do que está acontecendo aqui? Por trás deste homem, está um ser eterno. Dentro deste homem, o Espírito Santo provocando um jorrar de palavras eternas. Este ambiente de quatro paredes e cadeiras e pessoas, aqui existe um pastor chamado Jesus, o bom pastor. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Quando você levanta suas orações, aqueles que são sinceros, você acredita que as orações passam esse teto, atingem o trono da graça e vai abalar? Não podemos viver pelo que vemos, mas pela fé. O que é que Deus está me dizendo agora? Em terceiro lugar, a fé verdadeira age naqueles que sinceramente se voltam para Deus, com uma atitude verdadeira de arrependimento por seus erros. Vocês estão comigo? Eu estou segurando um pouquinho a minha voz aqui, porque... Mas não existe conversão verdadeira sem arrependimento. A fé, ela não chega a nós se não existir arrependimento. A verdadeira conversão se dá no momento em que a pessoa reconhece seus pecados e quão longe vive de Deus. Pedro, São Pedro, declarou o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Como é que uma pessoa pode querer ter a fé, que é de propriedade de Deus, se ela quer continuar vivendo nos seus erros? Como é que uma pessoa pode continuar afirmando que crê em Deus se ela não quer mudar? Se ela não quer zerar sua vida? No plano de Deus, o perdão sempre é o marco inicial para algo novo. Vou dar dois exemplos clássicos. O primeiro, João Batista, pregava o arrependimento para a chegada de quem? Do Cordeiro. As pessoas diziam: tem um cara pregando lá no deserto, lá nas margens do Jordão. O que ele está pregando? Arrependimento. Que nós precisamos nos arrepender do que fizemos até agora, porque Deus está para enviar alguma coisa nova. E ele diz que essa pessoa é maior que ele, que ele não é digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Vamos lá. Chegavam até João e João pregando para que mudassem seus corações. E as pessoas se arrependiam e desciam nas águas do Jordão para se batizar e aguardar o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Até que aquele homem de 30 anos começou a descer aquele barranco. E João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Era um novo tempo. João estava dizendo: arrependam-se, porque chegará um tempo em que essa história de profetas vai acabar. E o segundo exemplo, Jesus, que pregava o arrependimento para o quê? Para a chegada do reino dos céus, o reino de Deus. João pregou arrependimento para que viesse Jesus. Jesus pregou arrependimento para que as pessoas experimentassem o quê? O reino, o poder de Deus, o governo de Deus, do qual nós fazemos parte. Eu não sei, que o Espírito de Deus mostre para vocês essas verdades fascinantes.
Ninguém consegue experimentar o reino de Deus se não se arrepender, se não receber o perdão de Deus. E o perdão só pode ser produzido por uma voz que vem de dentro, quando Deus grita: você está errado. E a pessoa se rende a essa voz e diz: Senhor, eu estou errado. Então aquele poder maravilhoso do reino cai sobre esta pessoa, se encaixa nesta pessoa e encaixa esta pessoa naquele reino poderoso, e ela passa a viver pelo poder do Espírito Santo. Um cristão é uma peste nesse reino satânico. Ele atrapalha, mas a mão de Deus está sobre ele. Sempre Deus escolheu esta coisa de pedir perdão, não é para nos humilhar, não. É para que nós zeremos nossa vida, porque quando nós pedimos perdão, eu fico aberto, eu fico totalmente desprotegido. Eu descubro que eu não posso esconder nada. Eu posso esconder de você, você pode esconder de mim, mas diante de Deus eu não posso esconder nada. E então, eu falo, digo, e digo: Senhor, me perdoe. E Deus diz: te perdoo. E então, tudo se clareia. E Deus diz: agora eu vou fazer isso. Deus começa a mostrar a partir do perdão. Deus quer oferecer o perdão e aceitar o homem, a fim de que este seja restaurado aos padrões para os quais ele foi criado. Qual é? Refletir a imagem de Deus. No entanto, nem sempre Deus consegue realizar isso. Porque você não quer. Você é orgulhoso demais para achar que está errado. Você é orgulhoso demais para dizer que está na igreja errada. Você é orgulhoso demais para dizer que está cantando, entre aspas, hinos errados. Como disse o Júlio aqui na terça-feira, você é um ingrato de mão maior e acha que tem a maior razão do mundo, que é o sofredor. Mentira! Deus está dizendo: sejam humildes. Debaixo da minha poderosa mão, e eu vou exaltá-los no tempo certo. Eu fico olhando esses jovens que querem pregar hoje o evangelho, não sabe como que era mais de 30 anos atrás. Você apanhava, você era apedrejado, você levava surra. Hoje se disputa para pregar, como se fosse, se não existir sacrifício, não existe nada. Lembremos que a misericórdia de Deus não tem limites, mas a rebeldia do homem pode destruí-lo. Deus te ama tanto, mas se você é rebelde, Deus não pode continuar te abençoando. Foi o que aconteceu com Jesus com aquela figueira. O verbo perdoar, no grego, significa o quê? Enviar para outro lugar, mandar embora, expelir para não interferir. Você
Você vê a dificuldade que o camarada tem para traduzir a Bíblia? Você vê a dificuldade que a pessoa tem para traduzir a palavra de Deus? Eu estou falando de coisas que por aí não se fala. Meu irmão, perdoar não é esquecer. Perdoar é dizer para aquele sentimento: vá para outro lugar. Vá embora! Eu não quero que você interfira. Interferir no quê? No que é novo da parte de Deus. Se você não lidar com o perdão, você nunca ouvirá a voz de Deus e você não saberá para onde Deus pode encaminhar você. Você nunca conhecerá o seu poder de fato. Eu reconheço que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você crê nisso? Deus é tão amoroso e eu sou tão ruim, que eu só existo porque Deus me ama. Você só existe porque Deus te ama. E ainda Daniel declarou: o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não escapa, vez ou outra eu vou ser rebelde, vez ou outra você vai ser rebelde, vez ou outra você vai tomar uma atitude contra os seus filhos, contra a sua esposa, o esposo, a família, o patrão, o empregado, a vida. Você vai cometer um erro, mas você tem que ser humilde. Estou errado. A Bíblia diz que quem não trabalha, não coma. Tinha gente na igreja em Tessalônica que disse assim: Jesus vai voltar, para que trabalhar? A igreja vai me ajudar. Paulo diz: não ajuda não. A igreja não ajuda vagabundo. Como é que você acha que você pode viver a sua vida sem trabalhar? Viver de favores? O camarada lá fazendo sexo com a madrasta. Paulo diz assim: ó, põe para fora. Entrega esse cara para Satanás. Ponha nas mãos de Satanás. Foi o que Paulo falou. Até que ponto Deus suporta a nossa corrupção? Vocês estão ainda comigo? Já cansaram, né? Já não aguenta mais, né? Eu sou um pregador à moda antiga, irmãos. 15 minutos para mim não dá certo, não. Como é que Deus pode suportar? Até quando Deus vai suportar a nossa vontade de sermos miseráveis? Até quando Deus vai suportar isso? Ai, trabalhei tanto hoje que hoje eu não tenho vontade de orar, de ir na igreja, de ouvir. Quem te deu o trabalho? Sabe quem vai te tirar? Ele. Talvez não tire, mas ele vai te secar. Se ele perder a paciência com você, ele vai secar você. E não é isso que você quer. Por que Jesus não perdoou Israel? Olha o que ele disse. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Deus vai falando com a gente, Deus vai mostrando para a gente, e o nosso coração vai endurecendo. Nós queremos ir naquela igreja que tem o cântico. Ai, hoje vai estar um conjunto lá naquela igreja. Vamos lá. O que eles querem é rebolar, é dançar. Mas louvor na Bíblia é você se rasgar por dentro. É dizer, Deus, caia toda a minha sujeira e o Senhor venha com o teu poder sobre mim, para que eu me levante nesse lugar com os braços estendidos e o Senhor enche os meus lábios de sorriso e minha boca de cânticos, o meu coração com poesia, e eu celebrarei o teu nome diante de todos, eu gritarei o teu nome na congregação. Deus, tu és poderoso, tu és eterno. Às vezes eu escuto pessoas cantando hinos. Quando Deus me colocar na benção, os meus inimigos verão. Parece aqueles filmes do Walt Disney. Deus não coloca bênção para você rir de inimigos. Deus diz, ame os seus inimigos. Perdoe os teus inimigos. É o oposto do que essas porcaria de hinos gospel tentam nos enfiar goela abaixo. Esses cantorzinhos de meia tigela, que só sabem enganar o povo de Deus, que está cheio de desejos escondidos, e fica cantando hinos como se fossem músicas de Nelson Gonçalves, antigo, como Dor de Cotovelo. Boemia. Jesus, a que me tens de regresso. Você que mata a palavra de Deus, você zomba da palavra de Deus. Deus chama você para participar, você não quer, porque você diz que está cansadinho. Hoje eu estou com estria. Minha perna está parecendo bandeira véia, ó. Calça de linho, sabe calça de linho amassada? Aí, ó, igualzinho. Hã? Então, nada pode. Quantas vezes eu quis reunir vocês. Agora, vocês podem implorar. Porque eu não vou ouvir mais a voz de vocês. Sua casa vai ficar deserta. Vocês vão experimentar na pele o que é deixar alguém que ama e que grita sozinho. Vocês vão procurar o que quiserem e não vão achar nada. Porque nada poderá satisfazer uma vida deserta, vazia. Porque vocês foram ingratos. Eu enviei homens que abandonaram tudo para proteger vocês. e vocês os mataram. Apedradas, apauladas, enforcados, jogando-os pelos precipícios. E agora vocês vão pedir que eu dê uma palavra a vocês, quando vocês sequer querem me ouvir. Não vou dar mais nada. É isso que Jesus fez com aquela figueira. A Bíblia diz que quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Você ouve isso no rádio? Claro que não. Porque esses caras são uns mentirosos. Me processe. E vou continuar afirmando, vocês são mentirosos. Vocês falam que os filhos de Deus serão prósperos, quando a Bíblia diz que a nossa prosperidade está na eternidade. Vocês dizem que os filhos de Deus serão ricos, quando a nossa riqueza é o Senhor, pois o próprio Senhor nos ensinou: onde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Se Jesus é o teu tesouro, você está nele, custe o que custar, porque aquela voz de dentro disse: siga-me. Meu irmão, a vida é cheia de obstáculos, mas os principais deles se encontram na nossa mente. Quando nós nos tornamos como uma casa deserta, nós nos tornamos como que empecilhos para que Deus faça alguma coisa nova na terra. Porque nós não nos arrependemos e não pedimos perdão de nossos erros. Entenda a correlação que existe. Não perca isto. Se você não se arrepende, Deus não faz coisas novas na sua vida. E não venha mentir para mim: ah, Deus abriu as portas. Abriu nada. Você vai continuar sendo o mesmo cafajeste que era aqui, lá. É igual o cara que dá o dízimo. Um mês, dois meses, três... Pois ele não tem vergonha. Ele não sente, ele não ouve nada. Tudo é dele. Ele rouba descaradamente. Só que chega um momento em que Deus fecha as portas para tudo. O povo de Israel fechou as portas para Deus. A igreja dos últimos dias fechará suas portas para Cristo. E vocês já leram no Apocalipse que está escrito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, abra a porta. Eu entrarei, comerei com ele e ele comerá comigo. Em Mateus 11, 23, Jesus pede três atitudes em relação a um monte. E quando estiverem, ou melhor, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se, jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas creem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Monte. Jesus pede para que seus discípulos digam algo ou falem algo ao monte. Ele pede que não duvidem do que falaram. Ele pede que creiam que acontecerá do modo como falaram. Monte é uma analogia. Você nunca viu Jesus expulsando montes. Monte era um termo usado por professores a alunos na época de Jesus. Porque monte significa obstáculos dentro da mente, que impedem que alguma coisa nova entre lá. E se o aluno não expulsar aquele obstáculo, nada acontecerá de novo. Eu já vi pastor dizendo assim: se eu orar, o monte do Piquiri cai. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, numa igreja, e chegou a notícia de que um tornado estava vindo sobre a gente. Vocês não sabem o que é isso. Você vê na televisão, mas se você perceber o vento que é, nós não tínhamos mais para onde ir. Algumas crianças iam lá para baixo. Os outros, vamos orar e vamos subir nos automóveis e vamos para qualquer lado. Começou a orar: afasta, Senhor, o tornado, em nome de Jesus. Aí chega a notícia: o tornado desviou. E o pastor diz: está vendo, irmãos? Tivemos fé, desviou de nós. Mas ele aniquilou dezenas de outras igrejas, pessoas em outro lugar. O tornado não desviou porque ele orou. A sua oração, então, fez com que outras pessoas morressem. Às vezes, Deus permite o mal, até mesmo para as nossas vidas. Não é porque nós somos bons. Mas porque somos maus. Pessoas partem deste mundo porque cumpriram sua missão, seus dias, determinados por Deus, e fim de papo. Eu fiquei ouvindo aquele pastor dizendo: nossa oração, e todo mundo batendo palma e dançando. Ai, aleluia! E eu fiquei pensando: Senhor, aquelas crianças debaixo daqueles escombros, ninguém foi capaz de pensar, de orar, por pessoas que estariam sofrendo no lugar deles. Assim como nós não somos capazes de celebrar aquele que sofreu por nós na cruz. Nós não somos capazes de lembrar de pessoas que estão precisando da nossa ajuda lá em algum lugar, que estão sendo perseguidos, esmagados neste instante, por pessoas ferozes com crenças erradas. Imagine, Walter, nossa igreja enviar dólares para as pessoas. Sim, enviar dólares, sim. Para que seus filhos tenham sustento. Para que de alguma forma nós possamos aliviar o peso que eles têm em terras distantes. E nós não conseguimos porque tem pessoas aqui rebeldes que não são dizimistas. Isso pesa a minha alma. Vocês não podem imaginar como isto pesa em mim. Esse monte tem que sair. Jesus pediu para não duvidar. Não duvidar significa separar, discriminar, decidir, determinar, opor-se, lutar com disputa e preferir. Você tem a voz da fé, que é a propriedade de Deus, e você tem suas mágoas. Que voz que você quer ouvir? Você tem a voz que vem de Deus e a voz dos seus interesses. Que voz você quer ouvir? Chega um momento em que Deus nos põe numa bifurcação e diz: eu os coloco diante do caminho da bênção e da maldição, e espero que vocês escolham o caminho da bênção e da vida. Ele não ordena, ele espera. Questões emocionais e crenças pessoais são verdadeiras montanhas em nossas mentes, ou grandes empecilhos que nos impedem de vermos os novos momentos de Deus. Eu já tenho a minha fé. Você não tem nada. Você tem a sua fé. Você não tem a de Deus. Você não sabe como eu fui criado, fui maltratado, me estupraram, meu padrasto. E daí? O que você prefere? Viver com uma síndrome e um trauma, ou ser liberto pelo Senhor? O Evangelho diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês serão livres se o Filho de Deus verdadeiramente os libertar. Na minha infância não tinha um tostão. E daí? Eu via meu pai batendo na minha mãe. E daí? Eu vi meu pai com muitas mulheres. E daí? Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu carrego uma síndrome de pânico, síndrome não sei do que mais, e mais, e mais. Vivemos num mundo de síndrome. Ou você vai ouvir a voz de Deus, ou ouvir a voz dos seus medos. Ou você vai ouvir a voz de Deus, ou continuar caindo, tombando, despencando. É hora de você se levantar. Porque tudo que Deus quer fazer na sua vida é algo novo. Mas você precisa reconhecer que está dando ouvidos para vozes erradas. Você precisa reconhecer que está seguindo caminhos errados. Você precisa reconhecer que hoje é o dia da tua salvação. Nós temos que decidir entre o caminho proposto pela fé de Deus como promessa, ou ficar prisioneiros de nossos sentimentos e crenças. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. E por fim, celebremos o perdão de Deus, ofereçamos o perdão, e o nosso coração se abrirá para um novo momento de Deus. Desculpe a redundância. Se você diz que é cristão, mas você nunca esteve diante de Deus com a alma rasgada, você não se converteu coisíssima nenhuma. Você só vem à igreja para ver se alguma oração cai em cima de você, se alguma bênção escape e caia no teu colo. Aí você sai daqui e vai lá na igreja lá do Zé fazer a corrente. Aí vem um monte de irmã lá gritando nos seus ouvidos. E você diz assim: ai, amém. Jesus está na causa, irmã. Jesus está na causa. Deus está te dando uma chave. Eu já recebi umas milhões de chaves. Não sei onde está nenhuma. Põe a mão na consciência. Se você não celebrou e não celebra o perdão que Deus te deu, como você poderá saber do que Deus quer fazer em sua vida? E se você não celebra o perdão de Deus, você não é capaz de perdoar. Você engana, você mente que perdoa. Porque o teu modo de viver mostra que você não perdoa. Porque você sempre toca no assunto. Nós podemos viver verdadeiramente em meio ao ódio? Até podemos, mas seremos transformados no quê? Nós podemos viver verdadeiramente em meio ao ódio? Até podemos, mas seremos transformados no quê? É para repetir. Quando não perdoamos, nós passamos a ser dirigidos por maus sentimentos. Você olha, o filho olha para o seu pai e fala assim: miserável. O cônjuge olha para o outro assim: aí você diz assim: eu não falei nada e nenhum problema vai acontecer. Não precisa falar. Jesus disse: se você tiver ódio no coração, você já cometeu homicídio. Quando você alimenta o ódio, Deus o chama de criminoso, assassino. Você percebe? Deus quer libertar você de suas mágoas. Porque viver assim não vale a pena. Meu pai nos abandonou. Esquece. Toma outra opção. Mande-se embora. Deus nunca me abandona. Nosso pai nunca nos ajudou. Olha agora. Passa por cima disso, manda isso embora, porque isso vai interferir na sua fé. Creia que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Como é que eu posso crer no meu marido se eu via o meu pai fazendo isso, isso, isso? Para com isso. Isso vai acabar com você. Você pensa que não tem traços do passado, mas o seu comportamento diz que tem. Falso sentimento de coragem. Forte sentimento de dor e de ressentimento. Forte desejo de vingança. Forte sentimento de rancor e vive como vítima de quem a ou o feriu. A pessoa vive em um espírito de cobrança. A pessoa, quando é magoada, ferida, ela diz: eu vou me levantar. Palhaçada, você não vai sair do chão, porque você é um punhado de cinzas. Você está acabado. Você diz isso porque nas novelas dizem, porque no cinema diz, porque na revista Caras diz. Você não sai do chão se Deus não transformar a sua vida. Você não terá força se Deus não te levantar. Outros ficam lá com ressentimento de dor pelo resto da vida, remoendo. Outro diz: ah, é? Ah, é? Isso aí é o que a ciência diz. Vingança. Rancor. Quando você vive com rancor, você não é vencedor, você é vítima. Porque o traumatizado, o cara cheio de síndromes, ele quer que as pessoas tenham pena dele. E você fica ali: eu não consigo, porque não dá. Eu vou subir no ônibus se eu cair. Você cai e caiu, ué. Caiu, levanta. Eu não vou dirigir, porque aí, se um avião cair em cima do carro. Ué. Vai matar você e mais 300. Você não faz a obra de Deus, você não vive, você não celebra nada. Você não arrisca nada. Alguns vivem só no espírito de cobrança, pressão. Porque você tem medo. Medo de perder. Mas é o que acaba acontecendo. Você perde. Você enche tanto as paciências dos outros que ninguém mais quer andar com você. Não sei o que aconteceu na sua vida. E não me importa saber. Ou você ouve a voz de Deus, ou você vai se afundar. Ou você respeita a liberdade e os direitos dos outros. Ou você vai se afundar. Ou você rompe com este passado que te inferniza. Ou você vai se afundar. A fé de Deus não poderá agir na vida de uma pessoa que o tempo todo está pensando no que sofreu. Sempre armada. Jesus disse: sejam simples como as pombas e astutos como a serpente. Mas para viver, não para se encolher. Jesus disse: os homens têm suas casas, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele não disse isso para reclamar. Ele disse isso como uma bênção. Eu não ligo para estas coisas. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu tenho pouco tempo. Você ainda tem muito tempo para deitar no seu travesseiro. Trate de mudar. Para com essa história. Eu aceitei imponente. Você não aceitou nada desse jeito. Você é vítima. Você é um sofredor. Eu sei que eu não vou agradar muito, não. Eu quero é que se dane também. Como eu disse outro dia, eu não estou preocupado se aqui vai encher ou vai esvaziar. Eu estou preocupado se você vai se consertar. Não vem com essa história que está tudo às mil maravilhas. Porque quando o seu marido atrasa 5 minutos, os teus cabelos arrepiam. Ou a sua esposa atrasa 5 minutos, você que é careca, nasce cabelo. Desespero, maldição, fé enganosa. Como é que você pode saber o que Deus está querendo fazer se você só se alimenta de ódio, de traumas, de síndromes? Talvez quando eu abraçar vocês lá, ninguém vai dizer: Walter, foi uma bênção. Por isso Jesus disse: perdoem. Que Deus os abençoe, irmãos.